Parashá dessa semana, Parashat Beha'alotecha. Esta parashá inicia falando sobre a mitzvah do acendimento das velas da menorá todos os dias pelo Kohen. Depois a Torá fala sobre os Leviim, o que devem fazer para assumir o seu serviço no tabernáculo. Depois a Torá fala sobre Pesach Sheini. Depois a Torá fala sobre as viagens, como que funcionava para viajar no deserto e as trombetas que eram usadas para anunciar quando vai se viajar, para também anunciar quando Moshe quer falar com as pessoas. Depois a Torá conta uma passagem onde o povo começou a reclamar que não aguentam mais tanto tempo passeando, andando. E um fogo consumiu essas pessoas. Depois começaram a reclamar que nós vamos comer, que não tem o que comer, a gente fica comendo mano o dia inteiro. E aí Hashem falou: eu vou mostrar para eles que eu sou capaz, lógico, de dar aquilo que eles reclamam. Mas eles vão comer até explodir, até não aguentar mais, e vão acabar morrendo disso. E assim Deus manda slav, manda codornas para eles, e tem todos os detalhes aqui com a Parashá conta. E no final da Parashá, para conta sobre a Miriam, que falou algo que não devia sobre o seu irmão Moshe. Ela acabou ficando com Sarat fora do acampamento e o povo esperou ela para seguir viagem. A Torá diz, Vaihi ha'am kemit onenim, que o povo começou a reclamar. E isso foi rabeus, né, Hashem? Foi ruim nos ouvidos de Hashem. Hashem ficou muito bravo com isso que eles estavam reclamando. O que vem a ser a palavra mitonenim aqui? O Ibn Ezra diz que vem da palavra aven, que significa um pecado. O Ramban, o Nachmani, diz qual o pecado aqui? Diz o Ramban, Nachmanides, que mitonenim significa reclamação. Eles estavam como reclamões. O que aconteceu? O povo estava acampado desde o momento do recebimento da Torá. Eles ficaram acampados no Monte Sinai. Na nossa Parashá, é a primeira vez que eles saem de lá. Eles saíram agora para o deserto, para viajar pelo deserto. E eles ficaram preocupados. Como que nós vamos poder sobreviver? Como nós vamos beber? O que nós vamos comer? O que vai ser desse lugar? Ficaram preocupados. E ficaram com reclamações. Começaram a reclamar do que... Ai, 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 o que vai ser de mim? Olha só que sofrimento, que dificuldade, que problemas... Diz o Nachmanides que a Torá está nos ensinando que o que eles fizeram de errado foi que eles estavam agindo como se tem uma desgraça acontecendo com eles. Eles estão em apuros. Por isso a Torá diz que mitonenim. Como alguém que está em sofrimento. Como alguém que está desesperado. Eles não têm motivo para se desesperar. Eles deveriam seguir com alegria Hashem. Afinal de contas, eles já experimentaram o êxodo do Egito, a divisão do Mar Vermelho, receberam a Torá. Tem Be'er dando água, o poço dando água, tem o mar caindo do céu. Como depois de tudo isso eles podem ousar reclamar? E Hashem diz que isso é terrível. Rabeus, né, Hashem? Isso foi muito ruim nos ouvidos de Hashem. Como que essas pessoas são tão ingratas? Elas não conseguem reconhecer a bondade divina até agora? O Rav de Brisk disse que uma pessoa que tem algum traço de caráter ruim, nós podemos julgar ele, ele é uma pessoa que não é perfeita. Quer dizer, ele é uma pessoa, mas ele tem falhas. Tá bom. Mas é uma pessoa que não é Makir Tová, uma pessoa que não reconhece a bondade que os outros fazem com ele. Não é que ele não é um Adam HaShalem, não é que ele não é uma pessoa completa. Mas essa pessoa sequer é uma pessoa. Ele não é humano. Uma pessoa que tem algum traço de caráter ruim, você precisa trabalhar para melhorar. Uma pessoa que é ingrata, ele nem sequer é um mente. Ele sequer não é uma pessoa. E esse é o significado aqui. Vaihi ha'am kemit onenim. E tem logo em seguida mais um incidente. Quando todo mundo se junta e começa a chorar e falam: como seria bom se nós tivéssemos carne para comer aqui. Nós lembramos do peixe que nós comíamos gratuitamente em Mitzrayim. E tinha os pepinos, e tinha os melões, e tinha as cebolas, e tinha os alhos. E aqui não tem nada. Em seguida a Torá diz como que era o man. E o Rashi explica que não eram eles falando. Eles falaram a parte da reclamação, que nós lembramos da carne e tal, e como está fazendo falta. A parte em seguida é Deus falando. Diz a Torá, eu vou explicar para vocês o que era o man. O man era como se fosse uma sementinha, umas bolinhas. Ele tinha uma aparência bonita, parecia que Ein HaBedolach, como cristal. E eles pegavam, eles podiam preparar do jeito que eles queriam, e tinha vários sabores. E estava sempre lá em volta do acampamento, protegido pelo orvalho. Quer dizer, a Shem está falando, olha só o que vocês têm. Vocês ousam reclamar e dizer que está faltando carne, não tem carne para comer. Uma criança chega em casa, da escola, fim da tarde, e o jantar está pronto. Tem ali bolinho de carne, um prato de legumes. E a criança reclama e diz: ai, eu odeio bolinho de carne. Tem gente que não tem o que comer. Como que você pode reclamar? Como você pode ousar falar uma reclamação sobre o que você tem para comer? Você tem o que comer. Agradeça que você tem o que comer. O Rav Pam fala que ele frequentemente, o Rav Pam, de abençoada da memória, dizia que ele frequentemente ouve uma voz celestial dizendo: olha só o que meus filhos estão reclamando. O jovem chega em casa do trabalho e reclama com sua esposa como que você não pode manter essa casa arrumada. Diz o Rav Pam, quando eu vejo uma coisa dessas, eu ouço uma voz celestial dizendo: olha só o que meus filhos estão reclamando. Quantos casais dariam qualquer coisa para ter filhos que bagunçam a casa? Essa pessoa está reclamando da casa que não está arrumada. É uma tendência das pessoas serem reclamões. Tudo reclama, tudo não está bom. Tem uma história. Uma parte dela eu já contei uma vez. Mas tem uma segunda parte também. Um sujeito, um judeu, em Nova York, foi trabalhar de metrô. Ele ia todos os dias. Ele estava parado do lado dos trilhos e de repente ele caiu nos trilhos e não conseguia levantar. Todo mundo ficou lá paralisado, olhando o que estava acontecendo, não sabia o que fazer. Tinha um sujeito lá, afro-americano, grandão, pulou nos trilhos e puxou o sujeito para cima antes que viesse o próximo trem. E as equipes de jornais acabaram achando esse sujeito e falaram para ele: "Ah, você é um herói." Ele disse: "Que herói? Não sou herói nenhum. Não fiz isso para ser um herói. Eu tenho emprego. Eu lavo pratos no restaurante. Eu ganho 10 dólares por hora. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, que esse sujeito ia ser atropelado, eu ia atrasar 2 horas no trabalho. Eu ia perder 20 dólares do meu salário. Eu não pulei para salvar ele. Eu pulei para salvar o meu salário." Mas esse não é o fim da história. Esse judeu que caiu nos trilhos, quando estava lá caído e estava desesperado, ele declarou: "Se alguém me salvar, eu darei a ele um presente de 100 mil dólares. Quando agora ele viu no jornal que aquele cara que salvou ele, não salvou ele para salvar ele. Foi por acaso, ele estava querendo salvar os seus 20 dólares do salário. Ele ficou agora na dúvida: será que eu preciso pagar para ele o que eu tinha prometido para quem me salvar? Ou eu não preciso dar, porque ele não quis me salvar. Ele fez pelo interesse próprio." Essa pergunta chegou ao Rav Zilberstein. Rav Zilberstein levou essa pergunta, na época estava vivo, o seu cunhado, Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski falou que não importa, ele precisa pagar. Ele pode ter feito isso por interesses próprios. Isso não faz diferença, ele salvou a sua vida. Se você falou: "Quem me salvar a vida vai receber sem ele, salvou a sua vida", você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Hakarat Hatov, a gratidão, o reconhecimento, não depende de qual motivo que a pessoa fez para você. Mas sim, a pessoa precisa ser grata, como nós falamos antes, como disse o Rav de Brisk, senão essa pessoa sequer é um mensch, sequer é uma pessoa, sequer é gente. Aliás, tem uma outra história. Aconteceu na Yeshiva de Torah Vadat, onde o Rosh Yeshiva era na época o Rav Yaakov Kamenetsky. Tinha um sujeito, um jovem, estudante, que ele nunca chegava na hora para reza. Estava sempre dormindo, ficava dormindo lá no dormitório e não vinha para reza. Quem cuidava do dormitório foi falar com o diretor, com o Rosh Yeshiva. Ele falou: "Rabino, a gente precisa expulsar esse garoto. Não dá assim." O Rabi Yaakov Kamenetsky falou: "Olha, se isso está atrapalhando o andamento da Yeshiva e está influenciando negativamente os outros, então eu entendo que você quer mandar ele embora. Mas fala para ele vir falar comigo." E o chefe do dormitório foi falar com aquele aluno e falou: "Olha, você está expulso aqui do dormitório e o Rabino Rosh Yeshiva quer falar com você." Ele foi tremendo para o Rosh Yeshiva. "O que será que o Rosh Yeshiva quer dele? O que pode ser?" Quando chegou lá, o Rosh Yeshiva falou para ele: "Entendo que você precisa sair do dormitório, não vamos te deixar lá porque você não está indo para a reza na hora. Mas eu quero saber onde você vai dormir a partir de hoje." Disse o rapaz: "Não sei, não tenho a mínima ideia, não tenho nenhum plano para onde ir." Disse o Rosh Yeshiva: "Você vai dormir na minha casa." O menino ficou surpreso. "Como assim? O senhor disse que eu estou expulso do dormitório? E está me dizendo agora que eu vou dormir na sua casa?" Disse Rav Yaakov Kamenetsky, sim. Eu estudei no Kollel Dikovno, quando eu era jovem, lá na Lituânia. E o seu avô costumava dar dinheiro para o Kollel onde eu estudava. E, portanto, eu tenho uma gratidão pelo seu avô. E, portanto, você vai vir dormir na minha casa. Este é um exemplo do que significa uma pessoa que é grata, que reconhece o que os outros fazem. Queria finalizar com uma outra coisa que nós aprendemos na nossa Parashá e que está ligado com isso. Nossa Parashá está escrito Alpi Hashem Yis'u. Pela boca de Hashem eles viajavam. Quer dizer, com ordem de Hashem. O Shlach HaKadosh diz que esse versículo vem nos ensinar que tudo aquilo que a pessoa faz, ele deve dizer em Yirtzeh Hashem, se Deus quiser. Ou Bezrat Hashem, ou com a ajuda de Deus. Eu estou viajando agora, se Deus quiser. Eu estou indo fazer um negócio com a ajuda de Hashem, e assim por diante. Isso foi parte da fé que a pessoa deve ter em Hashem. No Sefer HaZechirah conta uma história. A história é de um sujeito rico, que tinha muitos terrenos, tinha... e ele não tinha muitos animais para arar. Então ele pegou uma carteira cheia de dinheiro e foi para uma outra cidade para comprar uns bois, uns touros. No caminho, ele encontrou com Eliyahu HaNavi. Eliyahu perguntou, onde você está indo? Ele disse, estou indo na feira comprar bois. Disse o Eliyahu para ele, diga em Yirtzeh Hashem, se Deus quiser. Respondeu o rico, se ele decretar ou se ele não decretar, as moedas já estão comigo. O dinheiro está comigo. Disse Eliyahu HaNavi para ele, você não vai ter sucesso. Ele foi. E no caminho tiraram dele a carteira sem ele perceber. Quando ele chegou lá, escolheu os bois e não tem dinheiro para pagar. Ele voltou de novo para sua casa. De novo pegou mais dinheiro e viajou. E resolveu fazer um caminho diferente para não encontrar com Eliyahu. Ele encontrou com Eliyahu. E se fantasiou de velhinho. Falou, onde você está indo? Ele falou, estou indo na feira comprar bois. Diga, se Deus quiser. E ele falou de novo, que o dinheiro está comigo. Se Deus quer ou não quer, não faz diferença, eu estou com o dinheiro. Ele continuou o caminho e Eliyahu HaNavi fez ele adormecer no caminho e tirou dele a carteira. Ele acordou, estou sem dinheiro, voltou para casa, terceira vez. Pegou dinheiro de novo, encontrou com Eliyahu HaNavi, Eliyahu falou, onde você está indo? Ele disse, estou indo comprar bois, se Deus quiser. Disse Eliyahu, vá em paz e com sucesso. E o Eliyahu devolveu para ele o dinheiro que ele tinha perdido da primeira vez, das primeiras vezes. Sem ele saber. E quando ele chegou para comprar bois, ele viu que tinha muito mais dinheiro, achou todo o dinheiro, acabou comprando um monte de bois. E depois vendeu parte deles e acabou lucrando bastante. E por isso nós temos que sempre tomar cuidado e falar sempre, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem. Isso faz parte do que nós falamos antes, a gratidão. Nós não fazemos nada sozinhos. Tudo que nós temos é de Deus. Toda a força que nós temos, a saúde que nós temos nascido, e tudo aquilo que nós possuímos, e tudo aquilo que nós conseguimos fazer, temos êxito em fazer, tudo isso vem de Deus. A pessoa tem que ser grata, humilde, reconhecer que vem de Deus. Se a pessoa é uma pessoa grata, em primeiro lugar, ele é um mente, em segundo lugar, ele vai ter sucesso, porque Deus vai continuar fornecendo para ele aquilo que ele precisa, uma vez que essa pessoa reconhece que ele depende de Deus.